responsável. Portugal tem sido um exemplo de solidez e consistência. Esta bancada tem orgulho do Governo também por isso. Votos de sucesso para a reunião do Conselho Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Regina Bastos. Eu quero começar por solicitar compreensão à Sra. Deputada, porque a Sra. Deputada colocou tantas questões e eu não vou ser capaz de responder a todas já nesta primeira intervenção, mas eu estou convencido que elas serão retomadas por outras intervenções e, portanto, tentarei talvez detalhar um pouco mais as respostas, porque acho que ficam mais compreensíveis e aquelas que não forem respondidas agora, não leva mal, elas serão retomadas noutra ocasião. Tomo a liberdade de focar um aspecto que a Sra. Deputada mencionou e que me parece muito importante. Nós temos na Europa uma predisposição sempre para identificar um problema, identificar uma solução, mas depois não estar de acordo ou disponível para executar essa solução. O caso da diversificação dos nossos parceiros comerciais e, portanto, da redução das nossas dependências para podermos, nomeadamente, responder a alguns humores, a algumas decisões de alguns dos nossos parceiros comerciais, é um caso sintomático, porque quando nós temos algum problema na relação comercial com algum parceiro, nós dizemos que não podemos estar tão dependentes deste parceiro. Temos de agilizar a nossa relação com outros. Temos de ter uma diversidade de parcerias em simultâneo, porque isso vai favorecer a nossa competitividade, a nossa capacidade e vai, no fundo, emitir um sinal a esse parceiro que nós não estamos dependentes e, portanto, não vale a pena estar a esticar tanto a corda porque nós vamos conseguir colocar os nossos produtos nos mercados. Ora, isso aconteceu recentemente, numa altura onde nós estávamos, entre outras coisas, porque tivemos aprofundamento das condições de relação com o México, agora recentemente com a Índia, temos parcerias com o Japão, mesmo com a China, com várias geografias e vários blocos comerciais, mas tínhamos em particular com o Mercosul um processo que tinha 25 anos de negociação e que chegou a bom porto. Nós estamos a falar de um acordo comercial que cria a maior zona comercial do mundo, 700 milhões de pessoas, que elimina, por mais demagogia que às vezes carregue para esta discussão, elimina mais de 90% das tarifas alfandegárias e que, no nosso caso, protege mesmo aquilo que são as nossas principais preocupações. E, do ponto de vista estratégico, da nossa relação com aquele mercado e mesmo com a possibilidade de explorarmos a porta de entrada daquele mercado na Europa, nos abre imensas oportunidades que eu escuso aqui de desenvolver muito, que creio que é de compreensão generalizada. Por isso, eu tenho vindo a ser um dos mais enfáticos na necessidade de, não só do ponto de vista económico, até do ponto de vista político, nós mostrarmos a nossa credibilidade, executarmos. Já não é a altura de estarmos a ir outra vez rebobinar a discussão. Por isso, eu devo dizer, nós não acompanhamos a decisão do Parlamento Europeu de solicitar um parecer ao Tribunal de Justiça. Isto vai entrar, vai atrasar a entrada em vigor do acordo. Eu posso aqui confidenciar em nome, devo aliás fazê-lo, é melhor dizer assim, ainda ontem eu próprio assinei a autorização que permite a Portugal ser um dos primeiros Estados-membros a subscrever o acordo de parceria com o Mercosul e que permite, portanto, a sua aplicação provisória, antes de haver condições para o processo de ratificação, porque eu acho que é preciso mesmo dar o exemplo. E, portanto, nesta matéria, nós temos de acrescentar competitividade, autonomia estratégica e sermos consequentes e mostrarmos politicamente que somos capazes de chegar mesmo aos acordos mais difíceis. E eu destaco, portanto, essa questão. Uma outra questão que a Sra. Deputada mencionou é a questão do quadro financeiro plurianual. É um debate muito exigente, é um debate particularmente exigente para Portugal. Nós não podemos abdicar das nossas prioridades e que são também de vários dos nossos parceiros, nomeadamente salvaguardar políticas que são essenciais ao mercado interno, como a coesão e a agricultura. Proteger a especificidade das regiões ultraperiféricas, garantir as condições de acesso àquilo que é a maior inovação deste quadro financeiro, que é o Fundo da Competitividade. Nós somos favoráveis a que haja uma valorização da excelência, mas a excelência não pode estar centralizada em 3 ou 4 países. A excelência tem de ser partilhada também do ponto de vista geográfico. Se não houver distribuição geográfica e territorial, não há verdadeira competitividade, não há coesão, não há também excelência. E nós estamos preparados para fazer parte dessa excelência.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega e, para uma primeira questão, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O novo quadro financeiro plurianual 2028-2034 tem novas regras e, no que se refere ao acesso aos fundos europeus, é baseado essencialmente na meritocracia dos Estados-membros. Ou seja, no que toca às políticas de coesão e à PAC, a diferença substancial no novo programa está entre os valores mínimos e aquilo que são os valores variáveis. Na verdade, o que já está garantido a priori são os valores da coesão e pouco mais. A partir daí, os Estados-membros têm agora de concorrer aos fundos que estarão incluídos nos tais valores variáveis. E este, senhores deputados, é o grande desafio para o Estado nos próximos anos. A partir de 2028, a nossa administração pública tem forçosamente de estar preparada para alcançar objetivos próprios através de projetos elegíveis, de modo a ir buscar os valores totais alocados no QFP para cada Estado-membro. Senhor Primeiro-Ministro, o Tribunal de Contas Europeu já veio validar este receio. No parecer, os Estados-membros com maior capacidade administrativa e financeira estarão em vantagem para captar os fundos variáveis, deixando os países estruturalmente mais dependentes, como o nosso caso, Portugal, numa posição de fragilidade, caso não negociem com eficácia os critérios de desempenho. Senhor Primeiro-Ministro, este é o mundo novo europeu, se é admirável ou não, num ambiente muito mais competitivo e muito mais concorrencial. Está o Governo ciente da enorme reforma que setores da administração pública precisam de ter para poder ir a jogo e trazer de Bruxelas os fundos variáveis durante o próximo QFP? Quais as medidas concretas que o Governo tem à data de hoje para fazer frente a este enorme desafio? Defender o interesse nacional no âmbito do QFP é, acima de tudo, assegurar que Portugal não volta a ficar retido na periferia da convergência europeia. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente,
Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados. Desculpe, o Chega quer fazer as duas perguntas seguidas. Se o Sr. Primeiro-Ministro não se importa, okay. Peço desculpa. Não. Sim, senhor. Então, Sr. Deputado Rodrigo Tacha tem a palavra para uma segunda pergunta. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. O escalar do conflito no Irão, em certa medida, desviou-nos a atenção da Ucrânia, mas o conflito na Ucrânia continua e merece a nossa melhor atenção, até porque, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, está em curso um novo financiamento que tem encontrado algumas divergências no seio da União Europeia. Acontece, Sr. Primeiro-Ministro, que em função dessas divergências, Zelensky disse uma frase que nos parece algo preocupante. Disse o Presidente ucraniano, a propósito de um Estado europeu que é contra o financiamento, ou tem-se manifestado reticente quanto ao financiamento, e cito: esperamos que essa pessoa na União Europeia não bloqueie os 90 mil milhões de euros e adiante, caso contrário, daremos o endereço dessa pessoa às nossas Forças Armadas, aos nossos soldados, que lhe telefonem e falem com ele na sua língua. Ao Sr. Primeiro-Ministro, não nos parece que isto seja muito positivo para alguém que quer entrar numa entidade da qual fazemos parte, que é a União Europeia e também a NATO, que alguém que quer entrar nessas duas entidades e ser nosso parceiro comece por atacar os seus futuros parceiros, até porque atacar, nem que seja por palavras, um membro da NATO, é atacar toda a NATO. Repito, entidade da qual quem faz o ataque quer fazer parte. E, portanto, das duas uma, ou a diplomacia é a fina flor da política e existe de facto, ou então, como diria Bismarck, a diplomacia sem armas é como a música sem instrumentos. E, nessa medida, como eu não ouvi, não ouvimos, creio eu, ninguém na União Europeia, nem o nosso governo, manifestar-se sobre esta declaração, o que lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é no entendimento do nosso governo se estamos perante uma interpretação bismarckiana ou não. Pela razão simples, e esta questão nada tem de política partidária e apaixonada, é uma questão fria e objetiva. Porque se hoje estamos a falar de um líder europeu, que alguns não gostam, mas que é líder europeu, imaginemos que não era o líder em causa e Zelensky se estava a dirigir ao primeiro-ministro português, porque o primeiro-ministro português não ele concordava em alguma coisa. A questão é séria, é importante. E se nós tantas vezes criticamos um lado da barricada, então que tenhamos também a capacidade, a frieza e a honestidade intelectual de criticar do outro lado, quando há para isso motivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rodrigo Tacho e Sr. Deputado Pedro Correia, obrigado pelas vossas questões. Eu vou começar já por esta última, para dizer que a Comissão Europeia já teve a ocasião de manifestar a sua discordância e a sua incomodidade mesmo com essas declarações e, sinceramente, acho que nós não devemos escalar mais este episódio, até porque já houve alguma evolução precisamente do ponto de vista diplomático, para ultrapassar a resistência, ou para tentar ultrapassar a resistência à concretização de uma decisão que já foi tomada e que foi tomada com a participação desse Estado-membro, no caso a Hungria. Foi tomada no último Conselho Europeu, uma questão superveniente que, como sabe, tem a ver com intervenção que acabou por destruir uma parte de um oleoduto que fornece precisamente a Hungria, está neste momento a suscitar reservas no que toca às obras de reparação. Há uma inspeção técnica da União Europeia que vai fazer agora uma visita no local e espera-se, e eu também espero, que possa haver luz verde para que a União Europeia possa concretizar o seu compromisso. E para que todos os Estados-membros também concretizem a sua palavra, porque efetivamente essa palavra foi dada. Eu próprio estive em Kiev no dia 20 de dezembro, ou Kiev, se quiserem, no dia 20 de dezembro, no dia seguinte a esse Conselho Europeu, e acabei por manifestar regozijo por uma decisão que foi efetivamente uma decisão histórica de conceder um empréstimo de 90 mil milhões de euros, garantido por todos os Estados-membros, num formato que foi consensual e será agora, do ponto de vista político, muito delicado se a União Europeia não concretizar exatamente esse compromisso. E será um sinal absolutamente errado, do meu ponto de vista, do apoio que temos vindo a dar à Ucrânia e, por via dele, de salvaguarda dos nossos valores fundamentais. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Correia, eu posso dizer-lhe que acompanho a sua reflexão, que vai muito ao encontro daquilo que o governo português tem suscitado nesta apreciação que fazemos junto das instituições europeias, mas também da preparação que cabe a Portugal fazer, porque o tempo está a contar. Ainda não há quadro financeiro plurianual, ainda não há uma decisão final, mas nós sabemos que o desenho, aquilo que é o essencial, já não vai mudar. Nós queremos que haja coisas a mudar, queremos que o nosso envelope nacional seja maior, queremos que a política de coesão possa ter maior salvaguarda, queremos que as regiões ultraperiféricas tenham um tratamento que, aliás, consta dos tratados, mas, independentemente disso, nós sabemos, o Sr. Deputado referiu, e bem, que há uma novidade neste quadro financeiro que tem a ver com a apresentação de projetos que têm que ser avaliados pelo seu mérito, pela sua qualidade, pela tal excelência que eu aludi há pouco. O que é que nós temos que fazer, o que é que estamos a fazer? É preparar-nos para isso. Mas o Sr. Deputado carregou muito na tecla, eu percebo talvez por inspiração àquilo que foram os últimos anos e o último grande programa de investimentos que veio da União Europeia, o PRR, na tecla da administração pública. Mas não é só a administração pública.